Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo apresenta Homero e Virgílio Espósito, dois irmãos predestinados à poesia e ao tango. Capital provincial do tango, a localidade de Zárate, na província de Buenos Aires, é o lugar que viu crescer um nutrido e prolífico grupo de músicos de tango, entre os quais se encontram os irmãos Homero e Virgílio Espósito. O pai foi um anarquista, pasteleiro de profissão e poeta de vocação. O fato de que ele batizasse os filhos com os nomes de Homero e Virgílio é um sinal do seu amor pelas letras. Homero, poeta e letrista, nasceu em 1918 e completou estudos de ensino médio como pupilo em um colégio de Buenos Aires. E Virgílio, compositor e pianista, nasceu 5 anos depois, em 1924. Escutemos uma das filhas de Virgílio, sobrinha de Homero, lembrando como eles se deram os seus primeiros passos criativos.
Meu papá, aos 5 anos...
Mônica conta que o pai, Virgílio, pediu para a sua mãe um piano aos 5 anos e que começou a estudar esse instrumento numa academia da sua cidade, Zárate, e que fez o colégio de ensino médio num liceu militar. Também lembra que o seu tio Homero foi enviado para fazer o segundo grau ao Colégio São José, onde começou a vencer em todos os concursos literários que eram organizados. Também assinala que eram os dois irmãos muito exigentes no momento de compor e que, de uma mesma composição, podiam fazer mais de 35 versões, até que os dois concordavam em que ficava bem.
Respeito a meu abuelo e como ele escrevia.
Esta dijo el cosifal mientras la cosa.
O primeiro tango que escrevem os irmãos é de 1938. Tinham 19 e 14 anos. E embora esse tango não tenha alcançado repercussão, foi cantado pela já famosa Libertad Lamarque, a quem tinham conhecido, por acaso, durante uma viagem de trem. Homero, ao completar seus estudos de ensino médio, ingressou no curso de Filosofia e Letras e, apesar de que não o completou, sim completou uma sólida e ampla formação literária, que ficaria bem refletida tanto na sua própria obra poética quanto nas letras que ele compôs para tango. E o seu irmão, Virgílio, quem tocava piano desde pequeno, na adolescência teve de professor um dos grandes compositores de música acadêmica do nosso país, Alberto Ginastera, que o anima a compor e a aprofundar seus conhecimentos musicais. Excelente pianista, Virgílio integrou, desde muito jovem, conjuntos musicais de gêneros diversos, principalmente de tango e de jazz. E a inícios da década de 1940, os irmãos juntos já são responsáveis por várias obras que são gravadas pelas melhores orquestras e vozes do gênero na moda na capital argentina, que é o tango. É o caso de Absurdo, registrado pelo cantor Edmundo Rivero.
Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se volvió esperando, cedrón en donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas, un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre hasta rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa,
tu amor está guardado en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Llega la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas con un beso, debajo del cerezo se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
Com frequência, os especialistas destacam o Meromance como o mais original e mais representativo dos poetas do tango, quem reuniu as características dos outros dois grandes letristas do gênero, o romantismo nostálgico do Meromance e a visão cética de Henrique Santos Discépolo. Mimo, como era chamado Homero, pela família e pelos amigos, é lembrado como um gênio por outro dos grandes compositores da época, o pianista Attilio Stamponi, quem conta como foi que eles criaram juntos o famoso tango Affiche.
Bueno, esse tema é meu primeiro tango que se chama Affiche.
Stamponi lembra que Homero Espósito ia com frequência almoçar na sua casa e que numa dessas ocasiões, enquanto Homero almoçava na cozinha com a sua mãe, isto é, com a mãe de Attilio Stamponi, ele, Attilio, tocava piano em outro quarto. Um tempo depois, sentado no balcão de um bar perto da sua casa, recebe uma ligação telefônica de Homero, quem lhe dita a letra perfeita, exata, completa para essa melodia que tinha acompanhado seu almoço e sobre a qual poeta e pianista nunca tinham conversado. Era Affiche, primeiro tango de Stamponi. Homero foi um gênio de gênios, define o amigo.
E depois se ia ao café de la esquina.
Pela sua parte, em 1947, quando ele tinha 23 anos de idade, Virgílio é nomeado diretor da orquestra de Radio Splendid. E ao mesmo tempo em que ele compõe, faz arranjos orquestrais, produz outros músicos e viaja para os Estados Unidos tocando jazz. Nos anos 60, ele se radica no Brasil, onde passa vários anos trabalhando para a RCA Victor, e onde grava dirigindo uma orquestra com Paul Anka, cantando em espanhol. Autor de centenas de canções, é também junto ao irmão Homero que lhe compõe Maquillaje, um tango que escutamos a seguir por Adriana Varela, acompanhada no piano pelo próprio Virgílio.
Porque esse cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
Diz o ensaísta José Govelo que o tango não foi feito para cantar o que se tem, mas para cantar aquilo que se perdeu. E várias são as composições dos irmãos Homero e Virgílio que parecem ilustrar à perfeição essa afirmação, como a magnífica Naranjo en Flor, que escutamos a seguir por Roberto Goyeneche.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.
De forma paralela à sua atividade poética, Homero Espósito tentou sorte com empreendimentos gastronômicos que não prosperaram e se dedicou intensamente às atividades da Organização dos Músicos Argentinos, a SADAIC, da qual foi tesoureiro muitos anos. Homero faleceu em 1987 e fazia muitos anos que ele se tinha retirado da atividade literária. Virgílio, pelo contrário, continuou com uma atividade musical até o momento da sua morte, em 1997. Ambos foram distintos como um dos 5 melhores poetas e compositores de tango da história da Argentina. E se bem os nomes de Homero e Virgílio Espósito estão indissoluvelmente vinculados ao tango, obrigatório mencionar o bolero Vete de mí, que estes irmãos predestinados à música e à poesia escrevem quase por acidente em 1936 e que acabaria se transformando em um ícone desse gênero, que já conta com mais de 400 versões e que vamos escutar na sequência pelo próprio Virgílio Espósito.
Tu que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la luna de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar.
Rai Argentina ao Mundo apresentou Homero e Virgílio Espósito, dois irmãos predestinados à poesia e ao tango.
Seré tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar.
Locução e produção, Julieta Galván. Sonoplastia, Julián Carvalho.
Que não podemos recordar.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E a Argentina está lembrando também uma importante data comemorativa da sua cultura, que é o nascimento do seu escritor mais famoso, o grandíssimo Jorge Luis Borges.
Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Jorge Luis Borges, Los Justos, 1981.
Era esse um poema de Jorge Luis Borges intitulado Os Justos, e aí estava na voz da nossa colega, lindíssima voz de Maria Dolores López. E lembrando este grande escritor argentino, nascido em Buenos Aires em 1899, que ainda adolescente viajou para a Suíça, onde fez os seus estudos de ensino médio. Em 1918, ele se radicou durante uma temporada na Espanha, onde se vinculou com a vida literária desse país, voltando para Buenos Aires em 1921. Aqui na Argentina, fundou a revista Proa, que durante vários anos reuniu um grupo de destacados escritores argentinos. E por essa mesma época começaram a ser editados os seus primeiros livros de poesia. A sua obra como poeta, também como escritor de contos e de ensaios, é muito ampla e tem sido mundialmente reconhecida pela sua excelência. Toda a sua obra já foi traduzida e publicada para praticamente todas as línguas. O universo literário de Borges se reconhece pelos seus universos paralelos, pelos seus labirintos e pelos seus espelhos, pelas suas bibliotecas infinitas, mas também pela sua recriação dos ambientes onde circulavam os que poderíamos chamar os compadritos aqui em espanhol, os malandras da Buenos Aires de início do século XX. Jorge Luis Borges, um dos mais transcendentes escritores da língua espanhola, morreu na Suíça, onde ele também foi enterrado pelo seu expresso pedido, em junho de 1986. Jorge Luis Borges tinha nascido aqui em Buenos Aires em 24 de agosto de 1899. A sua obra continua tendo absoluta vigência. A seguir, escutamos um dos seus poemas, mas agora musicalizado por Pedro Aznar, interpretado por ele mesmo e junto a outra grande da nossa cultura, como é Mercedes Sosa.
Música del Japón, avaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible oro que en el tiempo repiten una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. Remoto
soy, yo quiero ser, yo me desangro.
En esa música yo soy, yo quiero ser, yo me desangro.
Eran las voces de Mercedes Sosa y Pedro Aznar interpretando un poema de Jorge Luis Borges, a quien lembramos aquí en Argentina al Mundo numa data a más de su nacimiento.
Thank you.
Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Começamos hoje falando na NeoKit, uma empresa do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Pesquisa, que cria testes simples e econômicos para detectar diversas doenças. A NeoKit SA é uma empresa argentina fundada por cientistas do CONICET, especializada na criação de kits diagnósticos simples, rápidos e de baixo custo para detectar diversas doenças. A iniciativa começou em 2011, quando o biólogo Adrian Vornov desenvolveu um teste eficaz para identificar a doença HLB, também conhecida como o dragão amarelo, que ameaça gravemente a produção mundial de cítricos. O diagnóstico precoce é crucial, pois não há cura para a doença, apenas a eliminação das plantas infectadas. A partir dessa experiência, Adrian Vornov e a pesquisadora Carolina Carrillo criaram um teste para a doença de Chagas em recém-nascidos, até então difícil de diagnosticar. Assim, surgiu o primeiro kit argentino de biologia molecular aprovado pelo ANMAT, o órgão argentino de controle da qualidade e aprovação das medicinas. Apesar dos desafios iniciais, a empresa cresceu e ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19, adaptando seus kits para o novo vírus e vendendo mais de 6 milhões de unidades, inclusive para o exterior. Os kits da NeoKit utilizam uma técnica que amplifica o material genético do patógeno, garantindo alta sensibilidade por cerca de $5 por teste. O grupo planeja novos desenvolvimentos, como testes para tristeza bovina e melhorias no diagnóstico neonatal de Chagas, reforçando seu compromisso com a saúde pública e a inovação científica acessível. Na sequência, a voz do criador da empresa NeoKit, o já mencionado pesquisador Adrian Vornov.
Adrian Vornov, él es científico del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein y nos va a hablar de NeoKit, la empresa del CONICET que crea test simples y económicos para detectar numerosas enfermedades. Buenos días, Adrián, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Hola, Adrián, ¿cómo estás? NeoKit es una empresa que fundaste vos, ¿verdad?
Ya, NeoKit es una empresa que se surgió gracias a políticas pública, política del Ministerio de Ciencia y Tecnología en aquel momento, que subsidiaba la posibilidad de relacionarse investigadores de CONICET con empresas privadas.
Sí.
Y para desarrollar determinadas cosas que podían ser útiles a la sociedad. Por ejemplo, kit de diagnóstico para determinadas áreas de vacancia. En su momento fue el mal de Chagas. Nosotros veníamos desarrollando, como teníamos en el laboratorio desarrollado tecnología de detección de bacterias patógenas, virus, etcétera, nos relacionamos con otra investigadora, Carolina Carrillo, y conjuntamente con Laboratorio Pablo Casará conformamos la empresa NeoKit. En su momento, nosotros veníamos desarrollando el kit de dengue y surgió la pandemia.
Sí.
Y bueno, al tener esa herramienta pudimos responder y a una necesidad del momento, ¿no?
¿Qué diferencia hay, Adrián, entre estos kits, los que se gestan a partir del trabajo con NeoKit, de los que había antes, de los que hay en paralelo, por el hecho de la simplicidad y la economía, te estoy preguntando, ¿no?
Bueno, sí, en general muchos de los diagnósticos que se hacen o se hacen por PCR cuantitativa o PCR RT-PCR real-time, que son más costosos, necesita de un equipamiento muy costoso y necesita de personal muy especializado, ¿no? Uh-huh. En este caso nuestros kits son mucho más simples, no necesita equipamiento especial, tampoco se necesita tener una capacidad o un estudio, no se necesita una persona que tenga una gran formación, digamos. Y es rápido, es simple, el resultado se ve a simple vista, o sea, a ojos desnudos, por un cambio, un viraje de color, así que es muy, muy simple y menos costoso, por supuesto.
Y en la actualidad, Adrián, ¿cuál es la aplicación que se hace? ¿Está presente esto en los hospitales públicos? ¿Es un momento previo de difusión o ya está difundido ampliamente?
Bueno, nosotros tenemos varios de los kits ya registrados en el ANMAR. El de COVID, por supuesto, que se vendió, fue muy útil, fue el más usado después de la PCR de los kits moleculares. Uh-huh. Y el de dengue, bueno, apareció, bueno, no hubo mucho dengue este año, pero se utilizó en algunos hospitales. Tenemos registrado también, o sea, el de dengue, el de chikungunya, la viruela del mono o multipox. Tenemos también una enfermedad de la detección de una enfermedad de los cítricos, que se llama HLB, que está devastando la citricultura del mundo y en Argentina es una amenaza inminente. Bueno, con el SENASA hicimos un ensayo con muestras ciegas, es decir, no sabíamos cuáles eran positivas, cuáles eran negativas. Desarrollamos nuestro kit, ellos lo compararon con la PCR y obtuvimos un 98% de sensibilidad y un 100% de especificidad. O sea, ese kit ya está a disposición del SENASA, de los productores, y la idea es exportarlo también.
Pesquisa para melhorar a qualidade das uvas passas na Argentina. Cientistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, e da Universidade de San Juan, em parceria com empresas da província de San Juan, estão desenvolvendo produtos biotecnológicos para melhorar a qualidade das uvas passas, também conhecidas como sultanas. O projeto visa aumentar a quantidade exportável e reduzir as perdas causadas por fungos produtores de toxinas, como a ocratoxina A, que prejudica tanto a saúde humana quanto a comercialização das passas. San Juan é a província principal produtora e exportadora de sultanas da Argentina. E em 2024, nosso país exportou mais de 43 mil toneladas do produto, com destaque para o Brasil, que absorve 59% das exportações. No entanto, a exportação enfrenta barreiras comerciais devido aos limites rigorosos de ocratoxinas estabelecidos pelos países importadores. A equipe de pesquisa argentina está identificando leveduras nativas que podem inibir o crescimento de fungos prejudiciais e que, ao contrário dos fungicidas químicos, são mais seguras para a saúde e para o meio ambiente. Esse biocontrole natural tem o potencial de melhorar a qualidade das sultanas e fortalecer a economia regional, já que atualmente não existem produtos biológicos registrados no mercado para combater essas toxinas nas uvas passas. E no Brasil, pesquisadores identificam uma nova espécie de sapo na Amazônia. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina frine imeri.
Após quase 2 anos, um grupo de estudiosos liderados por pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo identificou uma nova espécie de sapo. A descoberta, resultado de uma expedição para a coleta de plantas e animais para pesquisa, feita em novembro de 2022. Na época, eles passaram 12 dias acampados no topo de uma montanha vizinha ao Pico do Imeri, que fica na fronteira do Amazonas com a Venezuela. O trabalho, que descreve oficialmente a espécie, foi publicado em setembro passado. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina Firini Imeri. Para o estudo, foram coletados 10 exemplares entre machos e fêmeas com tamanho entre 1,5 a 2 centímetros. Eles são predominantemente marrons, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo. Para vocalizar a nova espécie, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada playback. Ela consiste em gravar o canto original e tocá-lo para atrair o bicho ou pelo menos fazer com que ele se mova e assim sua vocalização seja revelada. O desconhecimento do canto do anfíbio, inclusive, foi o pontapé inicial para a identificação da nova espécie, como relata o professor Miguel Trefo Rodrigues, membro do Instituto de Biociências do Departamento de Zoologia da USP.
Quando a gente ouviu o canto, a gente não sabia exatamente o que era aquele bicho, era um canto desconhecido para nós, não é? E quando a gente viu o bicho, a gente achou que a gente não tinha exatamente ideia de que gênero, a que gênero ele pertencia, né? Nós começamos a fazer uma série de análises morfológicas, estudar a morfologia do bicho, uma série de análises genéticas, e foram as análises genéticas, obviamente, que acabaram nos dando a posição do bicho como irmão de uma espécie que nós tínhamos descrito do Pico da Neblina.
O professor Miguel destaca como a continuidade das pesquisas é importante para a construção de um novo estudo como este que identificou o sapinho. Afinal, foi a identificação de uma outra espécie de sapo ocorrida em uma expedição anterior, em 2017, realizada no Pico da Neblina, distante aproximadamente 80 quilômetros do Pico do Imeri, que ajudou na identificação do novo espécime. Para a surpresa dos pesquisadores, os dados indicaram que a parente mais próxima dos novos sapinhos era a Neblina Firini Maieri, uma outra espécie que o mesmo grupo de cientistas havia descoberto. O pesquisador diz que a identificação de uma espécie serve como direcionamento inicial para vários outros estudos multidisciplinares.
Nada impede que eles tenham alguma substância extremamente importante para nós e para o futuro, não é? Para o futuro da humanidade. Isso é uma incógnita, nós não sabemos, a gente faz pesquisa básica para isso. Pelo menos a gente descreve o bicho e depois começa as outras investigações.
Somente nesta expedição de 2022, a equipe trouxe para os laboratórios mais de 260 espécies de flora e fauna na bagagem. Os cientistas ainda têm outras 4 espécies novas de anfíbios e 3 de lagartos do Imeri para descrever, pelo menos. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Cientistas argentinos do CONICET, do INTA e da Universidade de Buenos Aires estão desenvolvendo um bioinsumo natural para combater fungos que afetam sementes oleaginosas e cereais armazenados, especialmente o Aspergillus flavus, um fungo que é conhecido por produzir micotoxinas perigosas para a saúde humana e animal, além de causar grandes prejuízos econômicos. Segundo a FAO, cerca de 25% das colheitas mundiais estão contaminadas por essas toxinas. O produto em desenvolvimento é um antifúngico obtido a partir do extrato da árvore Ibirapita, nativa de regiões do norte da Argentina e também cultivada em áreas urbanas pelo seu valor ornamental. Ensaios in vitro demonstraram que o extrato é eficaz contra o crescimento desse fungo. A pesquisa se encontra na fase de desenvolvimento de um protótipo, com testes sendo realizados em grãos de milho. O objetivo é aplicar o produto antes que os grãos sejam armazenados em silos. Segundo a pesquisadora Lúcia Di Ciaccio, o grupo já iniciou contato com empresas agroindustriais interessadas no bioinsumo. A iniciativa representa uma alternativa sustentável e promissora para reduzir riscos à saúde e minimizar perdas na cadeia agrícola.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Para encerrarmos o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.